dando seguimento à audição com o Sr. Secretário de Estado da Economia, a quem dou naturalmente as boas-vindas, agradeço também a pronta resposta, tal como já agradecemos ao Sr. Secretário de Estado do Planeamento, a pronta resposta para vir ao Parlamento, responder às questões que temos para lhe colocar, e vamos já reiniciar os trabalhos, conforme tinha anunciado, de forma rápida, para irmos ao essencial. Vai iniciar o grupo parlamentar do Chega, por ser o partido requerente. Eu não tenho informação de quem faz a intervenção, eu sou o deputado Filipe Melo, tenho agora. Depois será o grupo parlamentar do PSD com 8 minutos, o grupo parlamentar do PS com 7 minutos, o grupo parlamentar de Iniciativa Liberal com 6 minutos. Isto dentro daquilo que são as presenças em sala neste momento. Também está ali, embora não esteja fisicamente, mas tem ali os seus pertences, portanto não estará longe e vai regressar, a senhora deputada do Livre, Filipa Pinto, que tem 6 minutos também para lhe colocar questões. O senhor secretário de Estado sabe que em audições a membros do Governo pode haver um modelo de pergunta e resposta, sabe que nesta primeira ronda tem o mesmo tempo para responder aos grupos parlamentares que os mesmos têm para lhe colocar questões, e sabe também que poderá haver uma segunda ronda, com 2 minutos a cada senhor e senhor deputado inscrito, e que na segunda ronda o senhor secretário de Estado responde no fim de todas as questões colocadas, tendo o mesmo tempo para o efeito. Dito isto, vamos então iniciar. Sr. Deputado Filipe Melo tem 8 minutos, por favor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço também a pronta resposta e ter-se disponibilizado a vir à Comissão em tempo recorde, também, assim, este momento o exige, mas deixar-lhe também essa nota, porque me parece que houve boa vontade em cumprir este timing do requerimento. Bom, Sr. Secretário de Estado, eu tenho algumas questões para lhe colocar, e uma delas tem a ver precisamente com a situação que se viveu de emergência, concretamente com o Ciresp, em que o Governo vai dotar o Ciresp em mais 26 milhões de euros, com um argumento, e que passo a citar, para garantir a continuidade da gestão, operação e manutenção da rede Ciresp. Bom, o que eu lhe pergunto é se vão dotar o Ciresp com mais 26 milhões para garantir a continuidade de um serviço que não cumpriu, para a manutenção da rede que não surtiu efeito e para a operação que foi muito fraca. E depois, ainda no despacho do Governo, no fim do Conselho de Ministros Extraordinário, disse manter o modelo como está até à sua mudança urgente. Ora bem, se vamos mudar o sistema de Ciresp, qual o motivo pelo qual vamos gastar 26 milhões de euros que podiam servir para reformular ou criar outro modelo, qual seja a ideia? E também dizer-lhe que, e o Sr. Secretário de Estado deve naturalmente saber, o que disse a Associação de Proteção Civil. E passo a citar: se apenas for substituída a rede Ciresp, tudo ficará na mesma. Não há sistema que resista a tanta inépcia governativa. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado uma reação a isto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito bom dia.
Só por uma boa gestão de tempo, o tempo quanto ali, mas só por uma boa gestão de tempo, eu deduzo que o Sr. Deputado Filipe Melo vai poder usar da palavra. Portanto, só para alertar para esse efeito.
Para
8 minutos, sendo que o tempo que lhe é destinado conta naquele cronómetro.
Muito bem.
Faz favor.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Enfim, gostaria de estar cá numa circunstância diferente, mas como dizem, e agradeço terem agradecido a disponibilidade, mas na verdade é mesmo é o dever, e sobretudo sentir esta confluência de que há uma independentemente dos caminhos para lá chegarmos, há uma vontade grande da solução, que é melhorar a vida das pessoas que foram impactadas. E agradeço, de facto, a possibilidade de me deixarem vir cá, ou a possibilidade de vir cá esclarecer algumas das questões. O Sr. Deputado Filipe Melo, de facto, coloca-me uma pergunta que, vamos ver, eu poderia começar por dizer que extravasa a minha área de competência, porque a Secretaria de Estado da Economia não tem esta competência e posso, não é um tema que acompanho naquilo que é a minha parte executiva. Admito que aqui possa ser de facto um tema de continuidade, mas como também disse, já há uma perspectiva de encontrar um novo modelo. Uma nota que dava neste sentido e de uma forma mais global, eu penso que este momento ensinou-nos a todos que poderá haver aqui uma necessidade também no setor privado de haver um modelo redundante das comunicações, das telecomunicações e tudo que são contactos entre todos, em particular entre as empresas e os seus clientes, a sua rede de fornecedores. No caso do Siresp em particular, eu diria que está a ser visto pela tutela da Proteção Civil e pelas áreas governativas que têm esta responsabilidade, e é um tema técnico do qual não tenho muito a acrescentar nesse ponto de vista, sendo que, obviamente, darei a maior atenção no sentido, sempre no foco de como é que ele poderá ter uma maior apoio, maior proximidade e maior cautela com o futuro das empresas ou a continuidade dos negócios das empresas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a Comunidade Intermunicipal de Leiria assumiu os custos para manter a isenção de portagens. Eu penso que, tratando-se também de coesão territorial e de economia, naturalmente, já me vai poder responder a isto com propriedade. No domingo, o Chega pediu o alargamento do estado de calamidade e também o alargamento da isenção de portagens. Agora vem a Comunidade Intermunicipal de Leiria dizer que vai assumir os prejuízos. Não seria de bom tom o Ministério da Economia continuar a apoiar a região que ainda está afetada, não foi uma ação passada, tem continuidade? Não seria de bom tom o alargamento da isenção de portagens, principalmente nas zonas afetadas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez, vou ter que... Eu sei que esta tarde vai estar cá o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, que poderá dar um esclarecimento mais cabal desse pedido e dessa circunstância. É evidente que ela, no mínimo, terá que ser considerada, analisada e será tomada uma decisão de forma ponderada, tendo nós, do lado do Ministério da Economia e da Secretaria de Estado da Economia em particular, a consciência de quão importante é mantermos toda a competitividade e as vias, sobretudo, de ligação entre os principais eixos viários desta região a funcionar, para que as empresas possam, dentro do quadro atual, desenvolver melhor a sua atividade, mas, mais uma vez, será o seu Secretário de Estado das Infraestruturas ou essa área governativa que terá a lead e a liderança desse tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o IFIC vai dotar aproximadamente em 400 milhões para fazer face a uma parte dos prejuízos que se estima já superior a 1.000 milhões de euros, com 4 mil empresas que já reportaram ao Governo essa necessidade, fora muitas outras que ainda não o fizeram, seja por desconhecimento, seja por desânimo, seja por excesso de burocracia, o que quer que seja. E este Instituto, segundo o Sr. Ministro da Economia, foi criado com verbas do PRR não executadas. Ora bem, do que nós temos e que foi transmitido aqui, inclusivamente, pelo Sr. Presidente de Acompanhamento do PRR, o Dr. Pedro Dominguinhos, o valor será muito, mas muito superior a 400 milhões de euros, aquele que não vai ser, infelizmente, executado. Eu pergunto, não seria avisado, não seria de bom tom nós alocarmos ainda mais, já que vamos fazer um pedido de reprogramação, ainda mais verba para estas empresas? Isto porquê? Não é o setor público que faz avançar o país. Ao contrário do que a esquerda defende, nós entendemos que é o setor privado que faz o país avançar. É o setor que produz, é o setor que emprega, é o setor que faz aumentar o PIB. Portanto, são estas empresas que precisam de ser apoiadas e não as empresas do Estado, porque essas só dão prejuízo e nós sabemos. Agora, as empresas privadas é que precisam de apoio e quando manifestamente... Eu estou a ouvir muitos risos, mas se quiserem os relatórios das empresas públicas que dão prejuízo, é fácil de ver. E dão prejuízo à vossa conta. Portanto, vocês podem se rir da asneira que fizeram. Mas isso já são outros 500. Não é para aqui chamado. Já lá vamos também. Vocês são os reis dos impostos, portanto, ou foram, ainda bem que já não são. Portanto, voltando ao raciocínio, Sr. Secretário de Estado, eu pergunto, não seria de bom tom aumentarmos este valor e apoiar as empresas, o tecido empresarial, que tanto precisamos dele? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Filipe Melo, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. A questão que coloca é de facto...
Eu dou mais 5 segundos, peço desculpa. Sr. Secretário, faz favor.
Agora sim, a questão coloca, enfim, liga diretamente com aquilo que podemos atuar. Primeiro, vale a pena esclarecer e clarificar o que é que estamos a falar. Este novo instrumento do IFIC, e o IFIC tem uma... Vale a pena clarificar que tem um calendário novo e específico. A contratualização destas medidas de apoio terão que ser feitas nos próximos meses, até 31 de agosto, e depois a execução por parte das empresas pode ser feita num calendário que tudo aponta que possa ser pelo menos durante o ano 2027 e 2028. Portanto, dará o tempo e a capacidade necessária às empresas de executar os montantes que vierem a ser contratados. Este, como sempre dissemos, e isto tem sido uma tónica da atuação do Ministério da Economia e Coesão Territorial, aquilo que era eventualmente um desequilíbrio no PRR entre aquilo que era o apoio ao investimento público e ao investimento privado está de alguma forma a ser corrigido com a criação deste IFIC, e dir-me-á, primeiro, esta alinhação permite ir até cerca de 400 milhões de euros de investimento, sendo que a parte pública de financiamento público dessa linha, ou seja, de subvenção, andará na casa dos 150 milhões, verba que está definida atualmente. A cada momento, e como foi dito, quer pelo Presidente da Estrutura de Missão, quer na sessão anterior, pelo Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, haverá, obviamente, aqui uma análise e uma avaliação a par e passo de quais e quantos montantes nesta reprogramação rápida do PRR serão alocados às empresas. Aquilo que é fundamental e eu diria que mais de bom tom, eu diria que é mesmo lógico, e nem vejo aqui uma divergência ideológica de que o crescimento económico é feito nas empresas. Eu acho que esse é um tema, de facto, de grande consenso a nível nacional. As empresas é onde se cria valor e é onde se cria riqueza que depois permite a Portugal ter as condições socioeconómicas e à Europa para ter uma melhor vida das pessoas. Não há outra forma. Esta é mesmo uma visão, eu diria, muito transversal no país e, portanto, eu penso que aí estamos alinhados numa visão de país. E este instrumento o que vai permitir é não só fazer uma recuperação dos danos que as empresas foram impactadas neste curto prazo, mas vai também, sobretudo, olhar para aquilo que é a sua capacidade e a sua resiliência futura. Desde o ponto de vista infraestrutural, dotando as empresas de melhores condições e infraestruturas para evitarem impactos destes no futuro, mas também pensar na sua modernização tecnológica. porque isso é o passo fundamental que Portugal tem que ter, de facto, uma economia baseada no valor, baseada em setores que possam trazer mais valor acrescentado àquilo que produzimos e na sua diversificação estratégica alinhada, por um lado, na nossa tradição e alinhamento europeu e, por outro lado, de um país que tem uma tradição e uma plataforma atlântica histórica que queremos manter, quer com os Estados Unidos, quer na relação com o Reino Unido, quer com os outros continentes.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com a sua permissão, eu vou até só pegar num jornal de hoje, nem é preciso ir muito mais atrás para responder aqui aos Sr. Deputados do PS, que estavam muito consternados por eu ter falado nisto e nos impostos, em que esta notícia é capa do JN. Cada português pagou quase 7 mil euros em impostos no ano passado. Bom, eu acho que isto é sintomático do estado em que o Partido Socialista deixou o país após 8 anos de governação e que o PSD também não corrigiu, infelizmente, esta matéria. Bom, mas pegando nisto, Sr. Secretário de Estado, deixe-me colocar aqui outra questão que certamente até pode reclamar que não é também da sua atuação, mas as empresas que estão neste momento a precisar destes apoios, o Governo concedeu uma moratória fiscal até 30 de abril de 26, ou seja, mais 30 dias. O que eu pergunto é se estes 30 dias vão resolver a questão das empresas que estão sem conseguir trabalhar, muitas delas desde janeiro. Portanto, não seria de bom tom, certamente o seu homólogo das finanças, não seria de bom tom prolongar esta moratória fiscal às empresas? Como é que as empresas vão cumprir as suas obrigações fiscais com um prolongamento de 30 dias, se muitas delas não estão a produzir, não estão a funcionar, não estão a operar, não estão a vender? Portanto, eu acho que isto era a altura também de, e a oposição também tem que ser responsável a este ponto, e o Governo também, de sentar e de criar soluções. As empresas precisam deste apoio, é agora, não é depois. Portanto, esta questão parece-nos fundamental e gostava também de ouvir a sua resposta em relação a isto. Passando das empresas para os particulares, eu pergunto-lhe, 10 mil euros para cada habitação parece-lhe ou não um valor desajustado? Com toda a franqueza. Reparar um telhado e janelas, 10 mil euros está muito longe de chegar. Muito longe de chegar. Da mesma forma que 573 euros por pessoa ou 1000 euros por agregado familiar também me parece pouco. Eu sei, por mês, e vou parafrasear alguém que o Sr. Secretário de Estado conhece, se não há dinheiro, usem o do mês anterior.
Sr. Deputado, para terminar, que já lhe dei a tolerância que há pouco
vou não concluir, parei. Sr. Presidente, usem o do mês anterior. Eu penso que isso não é a resposta. Mas, só mesmo para concluir, Sr. Presidente, e também para deixar mais uma nota de rodapé ao Partido Socialista, empresas
Deputado,
do Estado
já está a usar no
agravam
tempo, como é
um prejuízo em mais de 500 milhões e há 35
Sr. Deputado, muito obrigado.
Técnica. Portanto, acho que está justificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Secretário de Estado, além do tempo que ainda lhe resta, tem mais um minuto porque o cronómetro não o parei quando devia, portanto tem cerca de 2 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver. É melhor parar aí o tempo.
Se até quiser conversar lá fora, porque aqui trataríamos da resposta do Sr. Estado de Estado às questões colocadas. Se derem licença. Se derem licença. Não, eu estou a convidar para darem condições de dignidade ao funcionamento da Comissão. Sr. Estado de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou começar pela questão das moratórias da parte fiscal. Vamos ver, nós nunca escondemos, e tenho tentado ser também pela proximidade no terreno, de ouvir empresários, associações empresariais, encontros com dezenas até há dias na região de Leiria, com centenas de empresários, depois na Figueira da Foz, sexta-feira será também em mais regiões do país. Se essa preocupação, de facto, começarmos a sentir que tem dimensão, que chega de uma forma contundente, volumada do lado das empresas, seremos os porta-vozes dentro do Governo para fazer esse apelo junto do Ministério das Finanças para que possa acontecer. É evidente que eu podia dar as respostas, isso também não é da minha responsabilidade, mas na verdade sinto que de alguma forma é da responsabilidade, se isso tiver um impacto na competitividade de um grupo alargado de empresas, poder levar essa missão. Do lado do Ministério da Economia, dar-lhe nota e sobretudo das tuteladas e das instituições que estão debaixo do nosso portfólio, da nossa tutela, temos tido um cuidado de alargamento de todos os prazos, todas as responsabilidades. Dava-lhe só um exemplo, naquilo que são os reembolsos dos incentivos atribuídos no âmbito quer do CREN e depois no Portugal 2020 também tentaremos fazer isto, um alargamento de 24 meses para fazer esses reembolsos. Ou seja, não é alargar 24 meses e após 24 meses caem todas as prestações, mas é prolongar todo o reembolso desses incentivos atribuídos, dando às empresas essa capacidade, essa folga financeira. Do ponto de vista dos impostos, eu diria que aqui o Governo tem tido uma ação, uma vontade depois manifestada e transposta para a lei e para a ação executiva de redução dos impostos do ponto de vista global, quer do ponto de vista individual e em particular nas empresas. E vamos ver, a redução dos impostos não tem nenhum caráter ideológico de aumentar o rendimento individual de alguém per si, mas tem sempre uma lógica de aumentar a capacidade de investimento das empresas, de aumentar a sua capacidade de remunerar melhor, de aumentar a sua capacidade de diversificar mercados, de aumentar a sua capacidade de ter melhores condições para ser competitivo no mundo global. Dir-me-á. Mas nem todos depois agem da mesma forma. Isso é evidente, há empresas que vão fazer uma melhor aplicação dessa redução que outras, mas de facto é esse o grande objetivo, dar às empresas mais capacidade de terem mais condições de investimento e terem mais condições de remunerar melhor, que é esse mesmo o foco no fim do dia, aumentarmos o rendimento das pessoas que estão nas empresas e com isso aumentarmos também o desenvolvimento económico do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor.
Obrigado pelo tempo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dei alguma tolerância para responder às questões, mas também não usou aquele tempo todo, porque havia ali tempo para descontar, porque o cronómetro não parou quando devia parar. Portanto, está dentro daquilo que é o tempo que lhe estava destinado. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a intervenção seguinte, só que eu não sei quem é. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado da Economia. Agradecer a sua presença e a rapidez com que aceitaram este convite ou este requerimento por parte do Partido Chega, tão rápido quanto a rapidez que o Governo demonstrou no terreno em estar junto das populações afetadas, das empresas e dos autarcas. Um pouco ao contrário do que aquilo que temos assistido no debate político, tentar fazer ver que o Governo não esteve não só à altura dos acontecimentos, como chegou tarde. E sabemos que isso não é verdade. E recordo, sendo do Distrito de Leiria, que nesse mesmo dia tínhamos 3 secretários de Estado do Governo, o secretário de Estado da Proteção Civil, o secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, o secretário de Estado da Energia, no terreno, junto dos autarcas, e o Primeiro-Ministro, no dia seguinte, nesse mesmo dia, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e no dia seguinte declarou calamidade pública. E eu estou a dizer isto porque acho que nós, enquanto deputados e enquanto atores políticos, devemos dizer a verdade até para esclarecer as pessoas. E relativamente à questão da calamidade pública, que foi decretada a 29, foi prorrogada até dia 8 e foi novamente prorrogada até dia 15, foi prorrogada e bem. Porque importa dizer às pessoas que não há um ganho prático com a prorrogação da calamidade. Ou seja, a calamidade pública é um instrumento jurídico excepcional previsto na Lei de Bases da Proteção Civil. O que é que isto permite? Permite uma maior efetivação de meios, quer prevenção, quer socorro, e declarar um conjunto de apoios. E é isso que foi feito. Nós, neste momento, felizmente, estamos numa fase já de rescaldo, já não estamos numa fase de emergência, estamos numa fase de reconstrução e não faz sentido e não há nenhum ganho prático e não há nenhum ganho útil, nem para as pessoas afetadas, nem para as empresas, declarar ou prorrogar até ao final do mês a calamidade pública. E os políticos sabem isto, e pelo menos ali o líder do partido Chega deveria saber isto e não mentir às pessoas, quando ontem disse na televisão que as pessoas, por não se prorrogar a calamidade pública, iam deixar de ter acesso às moratórias, quer no crédito à habitação, quer nas empresas. Isso é totalmente falso. As medidas estão implementadas, as medidas estão em vigor, qualquer pessoa tem o direito de aceder a essas mesmas moratórias. Importa aqui, e hoje, na anterior audição, também importa aqui dizer que quer os municípios em contingência, quer os municípios em calamidade, terão o mesmo tratamento por parte do Governo. Isto é importante porquê? Porque nós não podemos estar a gerar dúvida nas pessoas e não podemos estar a gerar alarmismos nas pessoas. E a história repete-se, quer com o mecanismo europeu de proteção, porque não faz sentido ativar um mecanismo europeu de proteção se a nossa capacidade não está esgotada. E hoje aqui também ficámos a saber, e já sabíamos, mas insistimos nessa narrativa, que o Fundo Solidário Europeu pode ser ativado, temos 120 dias para ativar, o Governo vai ativar, e é importante perceber que as verbas que daí vêm, sensivelmente por cada 1.000 milhões de prejuízo, teremos 50 milhões de apoio. E não é isso que vai fazer a diferença, ajuda, mas não vai fazer a diferença, porque a resposta do Governo tem sido uma resposta eficaz. E recordo aqui, temos até ao momento, e segundo quero até questionar ao seu Secretário de Estado, o pacote de medidas de 2,5 mil milhões é o pacote de medidas atual. Se for necessário, provavelmente será possível, por parte do Governo, vir a alargar ou aumentar esse mesmo montante, tal como já foi feito nas linhas de apoio à tesouraria, em que tínhamos 500 milhões de euros e agora temos 1.000 milhões de euros. E também para dizer ali ao partido Chega, nomeadamente ao deputado Eduardo Teixeira, não sei se está presente, que isto não é uma questão de crédito. O que os empresários neste momento necessitam, os empresários neste momento necessitam de liquidez. E estas linhas de apoio vêm dar liquidez imediata aos empresários. E além disso, temos de destacar aqui a resposta rápida que foi dada com medidas importantes como o layoff simplificado até 3 meses, moratórias nos créditos vigentes nas empresas junto à banca comercial de 90 dias, podendo ser prorrogados até um ano, e ainda uma isenção total ou parcial das contribuições à Segurança Social. E o seu Secretário de Estado até acabou de falar nas moratórias fiscais, se houver uma necessidade e se sentir isso junto dos empresários, como é óbvio, o Governo estará ao lado dos empresários. Aliás, ainda hoje, e bem aqui do lado do Partido Socialista, já ouvimos elogios à atuação do Ministério da Economia, sendo um dos ministérios que se tem destacado, e assim folgo em saber, neste apoio aos empresários. Dito isto, Sr. Secretário de Estado, e pedindo desculpa por esta introdução, eu gostaria de lhe perguntar, tendo conhecimento que o Sr. Secretário de Estado tem estado no terreno, junto aos empresários, junto às associações empresariais, gostaria de saber quais é que são as principais preocupações que estão a ser sentidas pelos nossos empresários afetados. É óbvio que haverá aqui logo a necessidade de restituir a capacidade produtiva, mas quais é que são as necessidades que lhes estão a ser transmitidas? Se, do ponto de vista dos empresários, as ajudas que o Governo disponibilizou aos empresários vão de encontro às suas necessidades, se têm recebido outro tipo de sugestões, outro tipo de exigências, outro tipo de ajudas por parte dos empresários. Gostaria também de saber, tendo já dito que foi reforçada a linha de tesouraria, saber se estas mesmas ajudas sob gestão do Banco de Fomento estão a chegar aos empresários e se temos uma ideia concreta, mais ou menos, que valores é que já estão a ser disponibilizados. Sabemos, o Sr. Secretário de Estado da Coesão Territorial ou do Desenvolvimento Regional disse-nos que já estaríamos no patamar de 1.000 milhões, o Sr. Ministro também, mas era importante perceber aqui qual é o montante que está a chegar às pessoas e é que até recordar aqui aos senhores deputados, no Covid tivemos ajudas similares ou idênticas que chegaram 90 dias depois. As ajudas, tivemos aqui a presença do senhor Presidente do Banco de Fomento, que nos disse que as ajudas estavam a chegar 7 a 9 dias depois. Gostaria ainda de lhe perguntar, já explicou aqui o mecanismo do EFIC, estamos preocupados sobretudo com as empresas afetadas, muito da região de Leiria, que já estavam a concorrer a estas mesmas linhas do EFIC, perceber se vai haver aqui alguma possibilidade de ajuste nos prazos, mas sobretudo perceber onde é que o programa STEP pode vir a ajudar também estas mesmas empresas.
Gostaria ainda de lhe perguntar, temos que pensar mais além, temos que pensar com ambição, temos um momento difícil, mas o que é que o Governo está a fazer e o que é que o Governo está a pensar no pós-PRR? Qual é a estratégia que está a ser definida? E, finalmente, Sr. Secretário de Estado, sabendo que estas regiões afetadas são regiões que têm um contributo muito grande para o PIB nacional, para a capacidade exportadora do país e, sobretudo, um contributo real para o crescimento económico, o que é que o Governo está a ponderar em termos de estratégia? Porque, provavelmente, vamos ter aqui um impacto negativo na economia e como é que o Governo está a olhar para este eventual impacto negativo e que tipo de estratégia que o Governo está a delinear para pelo menos, criar aqui uma almofada para que este impacto seja menor, sentido de uma maneira menos forte e manter os níveis de crescimento que nós desejamos, os níveis de exportação que nós desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, para que efeito, estão a pedir a palavra.
Defesa da honra, Sr. Presidente. Eu esperei que o Sr. Deputado Ricardo Carvalho terminasse as suas questões, não quis interromper, mas peço agora, por favor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É para defesa da honra individual ou da bancada?
Da bancada.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu parece-me que não faz sentido...
São dois minutos, Sr. Deputado.
Numa altura em que estamos a discutir algo tão importante como é a resolução destes problemas e das famílias e das empresas que foram afetadas, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho vir com este tipo de ofensas, pouco focado nas questões ao Sr. Secretário de Estado e mais preocupado em atacar a bancada do principal partido da oposição. Dizer o líder do Chega mentiu às pessoas. Sr. Deputado, isso é linguagem de futebolês. Certamente o Sr. Deputado anda a ver muito a Sport TV, porque tem Sport TV nos vossos gabinetes todos, não é? Só assim se explica 20 mil euros de Sport TV. Mas isso, linguagem de futebolês, fica lá fora, não é cá dentro. Cá dentro, certamente, deve utilizar a linguagem política e não de futebol. E depois há outra expressão que também não lhe fica bem. Entre colegas, dizer ali ao partido Chega, ao deputado Eduardo Teixeira, isso ainda é pior que linguagem de futebolês. Sr. Deputado, eu acho que tem que haver, pelo menos, educação e respeito no trato entre grupos parlamentares. Ria-se para aí à vontade, é por isso que vocês não crescem e... Bom, ria-se para aí à vontade. Ria-se. Eu, no seu lugar, eu chorava, mas pronto. Portanto, Sr. Presidente, era este o reparo que eu queria dizer. Porque se vamos falar em mentiras, ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do seu líder também não falta mentiras. É ir só aqui ao fact-check, ao polígrafo, e não vão faltar mentiras. Mas eu não vou entrar por aí, porque esta audição é importante demais para eu estar aí e vasculhar isso. Da mesma forma que nunca vai ouvir desta bancada ali o PSD ou o deputado Ricardo Carvalho. Eu acho que deve haver um bocadinho de já não digo de cor, mas pelo menos de lealdade parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado, dois minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr.
Deputado.
Sr. Deputado Filipe Melo não está preocupado.
Sr. Deputado, deixa-lhe Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu estava à espera que terminassem o diálogo, mas não estava à espera que o diálogo fosse tão longe. Eu peço que haja respeito e consideração pela Assembleia da República e por quem nos acompanha lá em casa. Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa. Isso não é linguagem para usar dentro desta sala e para usar dentro desta casa. Eu peço desculpa, mas eu não autorizo que essa linguagem seja aqui usada. E, portanto, vamos ficar por aqui, que acho que é o melhor que temos que fazer. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, e que terá dois minutos, e vamos retomar com as respostas do Sr. Secretário de Estado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre educação e bons modos estamos conversados. Não faltei ao respeito ao deputado Eduardo Teixeira e peço desculpa, em vez de ter dito ali, deveria ter dito à minha direita o Partido Chega. Mas, sinceramente, o ali, em tom coloquial, não ofende ninguém. Dito isto, eu farei chegar à Comissão e aos serviços da Comissão por distribuírem por todos os grupos parlamentares, porque efetivamente o presidente do Chega, o líder do Chega, se não mentiu, faltou à verdade. Ontem, em prime time, em todos os telejornais, disse que o facto do governo não prorrogar a calamidade pública até ao final do presente mês ia impedir as pessoas dos municípios afetados de poderem aceder às moratórias do crédito à habitação. E isto é mentira. Isto é mentira. E porquê que é mentira? Porque o Sr. Presidente do Chega, que é uma pessoa instruída, que é advogado de profissão ou é jurista, sabe perfeitamente que isso não é verdade. Por isso, Sr. Presidente, irei fazer chegar. Eu disse isto porquê? Porque nós, como deputados, como atores políticos, temos a responsabilidade de ser sérios e, muito mais, quando queremos informar as pessoas, e não devemos gerar nem má informação ou mal informação sobre as pessoas, nem gerar dúvida, nem gerar situações de pânico para estas pessoas que viveram momentos difíceis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassado este momento, Sr. Secretário de Estado, 8 minutos para responder ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Na verdade, foram várias perguntas. Vou tentar estruturar aqui uma resposta que possa enquadrar tudo e fazer algum sentido. A primeira questão é mesmo dar-lhe nota dessa imediata proximidade com as empresas e com os empresários, numa altura em que temos sempre que balancear se a nossa presença é uma ajuda ou se pode ser até um estorvo, não há falta de melhor palavra e com todo o cuidado de usar palavras na Assembleia. Mas sempre com um espírito muito de intranquilidade e dizer-vos claramente, aliás, pelo meu passado e quem conhece, e conhecendo até tudo que era zonas industriais do país, até em locais mais remotos do interior, etc., uma sensibilidade grande para vos dizer que emocionalmente, mas racionalmente, sempre uma vontade enorme de ajudar todos os empresários até ao último poder ter a sua vida recuperada. E nesse sentido, essa proximidade é muito importante, porque é verdade que ela depois pode ter um caráter emocional mais forte, mas permite-nos também sentir as coisas com outra proximidade. Perguntava-me que outras medidas é que pedem. Na verdade, numa fase em que muitos empresários ainda estão a fazer a avaliação dos danos e estão a fazer a sua articulação com as companhias seguradoras que têm as apólices que cobrem os seus prejuízos e que aparentemente está também a haver uma grande diligência nesse sentido, o que nos pedem mais do que outras medidas é que estas sejam eficazes, rápidas e ágeis. E é isto que temos tentado fazer. Estas sessões que temos feito não foram sequer sessões onde o Governo vai explicar medidas, não. O modelo foi dispersar e levamos a Autoridade Tributária para explicar as medidas fiscais, a Segurança Social para explicar as medidas da Segurança Social, o Instituto de Emprego e Formação Profissional para explicar aquilo que são os apoios à formação e ao incentivo extraordinário à proteção do emprego, a ASAI para dar contexto sobre aquilo que é que está fazendo a proteção dos preços, o IAPMEI naquilo que pode ser a coordenação e a articulação e a recolha das principais preocupações, o Banco Português de Fomento, onde explicou muitas pessoas aquilo que eram as linhas que tinha no terreno. Nós podemos muitas vezes partir do princípio que a informação que é disponibilizada num website ou que é distribuída num órgão de comunicação social é imediatamente percebida, mas não é assim. E, portanto, fomos para o terreno com toda esta equipa alargada, junto dos autarcas, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, no sentido de dar o máximo de informação a toda a gente. Muitas das questões são técnicas, como é que acede ao formulário, encontrei aqui um erro, também permitiu agilizarmos e melhorar a eficiência, já agora também com uma forte colaboração das CCDRs, que têm tido um esforço fenomenal, e dos autarcas. E, portanto, mais do que novas medidas, e é evidente que há sempre espaço e campo para novas medidas, aliás, as notícias desde ontem eu penso que numa excelente negociação, e acho que algo muito positivo que conseguimos com Bruxelas, de que não entrasse para as contas do déficit orçamental deste ano, aqui esta margem de manobra, e o Sr. Ministro das Finanças foi claríssimo, e o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial disse até que não há guerras entre as finanças e a economia, nós precisamos é de retomar a atividade económica. Portanto, pedem-nos sobretudo agilidade, clarificação, e estas sessões têm sido muito importantes e têm-nos permitido perceber, de facto, muitas vezes o impacto individual em cada um, depois agregado tem um efeito coletivo maior. Depois, contratos efetivos. Que dinheiro já chegou às empresas? Aquilo que são os dados desta manhã, já temos das 4 mil e muitas candidaturas feitas, que totalizavam 907 milhões de euros. Também aqui é preciso clarificar que os 907 milhões de euros não querem dizer diretamente que são prejuízos já declarados, porque nas linhas da tesouraria não há uma ligação direta entre prejuízo e dano com o acesso à tesouraria. Portanto, os 907 milhões de euros já candidatados, se podemos chamar assim, 862 milhões de euros já são candidaturas completas e já estão contratualizados 81 milhões de euros em 12 dias que já chegaram a 203 empresas. Agora, cada empresa acederá a esses montantes ao ritmo que entender. Nós, quando temos um contrato, uma linha de crédito com um banco, podemos desembolsá-lo todo num primeiro momento ou fazê-lo faseadamente e, portanto, cada empresa fará nessa necessidade. Portanto, aqui estamos a falar mesmo do oxigênio, da medida de urgência para permitir à empresa manter a sua atividade associado a tudo aquilo que identificou, em particular com o layoff simplificado e com todas as medidas que foram anunciadas nas moratórias, nas prorrogações de prazos, nos adiantamentos em tudo que são projetos financiados, quer pelo Compete, quer pelo IAPMEI, quer pelo ICEP, e depois um conjunto de medidas que efetivamente estamos a tomar e que eu não diria que são invisíveis, mas podem não ser tão perceptíveis. E a resiliência faz-se de muitos momentos, e nós, no Governo e na Secretaria de Estado da Economia em particular, temos que ter a capacidade de perceber a emergência, a urgência, a prontidão e mesmo a obrigação de estar com estas pessoas, mas ao mesmo tempo acompanhar todo o país que continua em ação e a posição de Portugal no mundo, o que nos obriga a estarmos presentes, a desdobrar-nos e, portanto, nós não somos o Secretário de Estado individualmente, nós temos uma equipa que está no terreno e temos uma equipa que também internacionalmente tem feito um esforço de acompanharmos aquilo que nós chamamos as empresas Tier 1, ao escutar, saber que se está a haver falhas nas cadeias de abastecimento, dar uma nota e um sinal positivo de que estamos no terreno, de que Portugal fará tudo para que isso não aconteça. A diplomacia económica e a presença internacional também é resiliência, e estamos também a fazer isso. Falou do STEP. Na verdade, a visão transformadora da economia já vinha a ser executada e já vinha em curso. Aquilo que aconteceu a 28 de janeiro foi algo completamente inesperado, que temos que estamos confrontados, vamos lidar todos juntos, todos os grupos parlamentares, todas as pessoas em Portugal, estamos unidos no mesmo desafio. Nós aqui não há visões antagónicas do tema, todos queremos repor cadeias de valor, que as empresas retomem o mais rápido possível, nas circunstâncias rápidas e justas, equilibrar justiça e rapidez, às vezes não é fácil. E, portanto, já vínhamos a fazer essa transformação. Nós vamos abrir avisos na casa dos 1.100, 1.200 milhões de euros naquilo que era o programa STEP, de dotar as empresas portuguesas num programa transformador e de valor acrescentado à economia, para a inovação produtiva, para o IDI nas áreas empresariais, para a inovação produtiva naquilo que diz nos domínios do digital e da biotecnologia, naquilo que são ações em consórcio e conjuntas, que sabemos que é onde há mais impacto também no fator de arrasto das nossas PMEs, mas sobretudo naquilo que é uma visão que alinha o país naquilo que é o interesse estratégico europeu e que nos posiciona para ser mais competitivos no quadro global. Sobretudo quando o mundo continua. Nós temos, de facto, esta calamidade para dar resposta rapidamente, mas a competição no mundo continua. Os blocos não vão, não há condescendência, vamos agora abrandar. Não, nós temos que conseguir fazer isto ao mesmo tempo. E isto é, de facto, muito importante. Estamos a olhar para as linhas da internacionalização para tentar adaptar e dar às empresas que retomarem a sua atividade rapidamente poderem alavancar os seus projetos de internacionalização, os individuais e os conjuntos. Vamos ter ações específicas para este território. Temos o ICEP no terreno, na visita às empresas, para perceber quais são os seus principais constrangimentos. Temos o IAPMEI a fazer o mesmo trabalho, temos as CCDRs a fazer a compilação e a inventariação de danos e, portanto, há um esforço global e coletivo para, para esta questão. E o crescimento económico do país acreditamos mesmo que se vai continuar a fazer. Temos que olhar para esta dificuldade como uma... Isto é, não sei se é a melhor expressão, mas nós temos que tirar o melhor desta dificuldade. E juntos vamos transformar esta dificuldade numa oportunidade e dotar as empresas das melhores condições para serem melhores que ao que estavam antes da tragédia, sabendo que no momento atual estamos todos juntos ao lado das empresas, porque a situação é objetivamente difícil.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 7 minutos, é uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Hugo Costa e a Sra. Deputada Catarina Louro. Julgo que começa o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado de Economia, João Rui Ferreira, agradecer-lhe também a pronta disponibilidade para estar presente aqui na Assembleia da República. E na madrugada de 28 de janeiro, a tempestade Christine e todas as tempestades que seguiram no comboio de tempestades, assim também como as cheias, tiveram um grande impacto nas empresas portuguesas e na economia portuguesa. Tempos excepcionais obrigam naturalmente a respostas excepcionais e mais do que propriamente estarmos a discutir se vem do PRR os fundos, se vem do Portugal 2030, se vem do Orçamento do Estado, o que é necessário é realmente encontrar respostas que, no caso das competências do Sr. Secretário de Estado, respondam àquelas que são as necessidades das empresas afetadas, dos trabalhadores afetados e das populações afetadas. E, naturalmente, quando temos regiões que ficaram sem energia e sem comunicações, por exemplo, perceber também como é que podemos trabalhar na resiliência destas questões. Porque, obviamente, o Sr. Secretário de Estado não é o Secretário de Estado das Infraestruturas nem é o Secretário de Estado da Energia, mas sendo o Secretário de Estado da Economia, acompanhamento de empresas que, como é que se pode fazer a resiliência para situações futuras não venham a ter este efeito. Depois, uma questão também importante para nós é a garantia dos empregos. Porque e temos empresas que foram completamente destruídas, completamente arrasadas, e que garantias é que existem neste momento que as empresas que estão a ser apoiadas, em primeiro lugar, também têm a manutenção dos postos de trabalho, se essa questão foi levantada ou não, assim como também que garantias é que existem também da manutenção dos postos de trabalho. O Sr. Secretário de Estado falou bem das cadeias de abastecimento, é um tema que a nós também nos coloca como importante, como é que estas cadeias de abastecimento estão a não ser asseguradas e se existe uma ideia de qual será o impacto num primeiro momento sobre o crescimento económico do país e sobre as exportações. O Sr. Secretário de Estado conhece bem o território empresarial, conhece o seu trabalho até antes de ser Secretário de Estado, tem essa vantagem. Por isso, como é que se olha para este impacto nas exportações e no crescimento económico, se da parte do Governo existe, do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, alguma previsão de qual que será este impacto? Depois, sobre as medidas concretas. O Sr. Ministro, esta semana, veio falar da questão dos 400 milhões de euros, com uma atuação pública de 150 milhões, também dos montantes que já chegaram às empresas, perceber como é que isso está a ser articulado, como é que isso está a ser colocado, porque estamos a falar de 4 mil empresas, de muitos prejuízos colocados. Depois, se não são necessárias medidas complementares ao layoff simplificado, o layoff simplificado que até teve muita aplicabilidade nos tempos da pandemia do Covid, se não são necessárias medidas concretas, se não são necessárias também mais medidas de apoio à tesouraria imediatas e também medidas também depois de apoio a crédito com taxa de juros altamente bonificadas para investimento. Eram essas perguntas também que eu queria colocar, sendo certo e sabido que na área industrial existe um grande impacto, mas também em outros setores, como o comércio, que o Secretário de Estado não tutela, ou como, por exemplo, a restauração, onde também existe grandes impactos, ou no turismo, e também perceber que medidas é que para esses setores existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder ao Sr. Deputado Hugo Costa, relembro apenas que a Sra. Deputada Catarina Louro vai ainda usar do tempo do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que então até estará o tempo distribuído.
Está equilibrado.
De uma forma equilibrada. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. De facto, esse conhecimento é profundo e às vezes até nos dá uma vontade individual que muitas vezes não é compatível com a capacidade de termos de chegar a todos, mas conheço muitíssimo bem essa capacidade. A primeira pergunta, e fala da resiliência, estava aqui a recuperar até uma nota que tive e um trabalho que estamos já a fazer. Dou-lhe um exemplo. Tendo também eu a tutela acompanhando a área do empreendedorismo, estamos já com a Startup Portugal a fazer um levantamento e um mapeamento de quais startups, do ponto de vista em Portugal, já acompanham estas questões do ponto de vista tecnológico, na parte da energia, na parte da resiliência, que têm soluções, não fazendo aqui, enfim, publicidade a um evento isoladamente, mas durante os tempos da Web Summit visitamos muitas e temos acesso a muitas startups e vemos a quantidade de soluções que já estão no mercado, que se conseguirem ser implementadas no terreno, podem ser um grande fator de resiliência e proteção das empresas. É mesmo conseguirmos colocar estes dois mundos a comunicar. Muitas delas até são startups de regiões que foram afetadas. Como sabe, Leiria, Santarém, têm tido um progresso grande fora de Lisboa e Porto naquilo que é a diversificação. Portanto, preparar com resiliência as empresas para o futuro, na capacidade de armazenar energia, na capacidade de terem sistemas elétricos mais inteligentes, na capacidade de adotar a inteligência artificial para serem mais capazes de prever e prevenir os impactos, terem sistemas redundantes do ponto de vista energético, de dados e dos sistemas de informação, como há pouco também o Sr. Deputado Filipe Melo falava no tema das comunicações mais do ponto de vista público, mas nas empresas terem sistemas redundantes, por satélite ou outros que possam dar essa capacidade, e este instrumento novo terá claramente que ter a elegibilidade para essas despesas. Aliás, ontem mesmo na Marinha Grande, a reunião que tivemos com algumas associações empresariais de foco industrial, e eu faço aqui um foco industrial e disse bem, há áreas de comércio e da restauração afetadas, mas na área em que eu tutelo em particular é que acompanho em detalhe, e é verdade que a indústria tem essa capacidade de criação de emprego perene, duradouro, de um valor económico mais agregado e mais resiliente para o país. E aquilo que fomos ouvir foi, de facto, quais são os principais fatores e as principais preocupações para podermos desenhar o aviso que responda às efetivas necessidades das empresas. E fomos ouvi-los de um ponto de vista industrial, de um ponto de vista regional e de um ponto de vista setorial. Porque sabemos também que a especificidade da região tem setores que têm uma exposição grande. Do ponto de vista da previsão dos impactos, estamos, de facto, a desenvolver, como sabem, recordo o Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia, hoje fundiu-se com a Direção-Geral das Atividades Económicas e temos hoje a Direção-Geral da Economia, que está a fazer essa análise, esse estudo, com cenários para podermos ter estimativas daquilo que possam ser eventuais impactos. Daquilo que são as resiliências das cadeias de abastecimento, ativarmos sempre na medida do possível esta articulação com os principais clientes, das principais cadeias de valor, em articulação com as associações e com os clusters, quer da indústria automóvel, que é uma das fileiras que sabem que tem um impacto muito forte pela sua velocidade e pelo seu just-in-time e que necessita dessa resposta, e por outro lado, termos também a disponibilização e até estas sessões de colocarem as empresas em contacto umas com as outras, e temos tido nota de que alguns concorrentes disponibilizam parte da sua capacidade produtiva para apoiar empresas que estão em situação temporária de paragem. Isto foi dito por algumas empresas na região, em particular de Leiria e Marinha Grande, que agradeceram e que tiveram em empresas parceiras essa capacidade. E, portanto, é um trabalho que se faz dia a dia, a par e passo, sempre com a vontade de encontrar as soluções rápidas e justas no momento adequado para que as empresas possam dar continuidade à sua atividade.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Continua-nos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Catarina Louro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. No seguimento também do que disse o meu colega deputado Ricardo Carvalho, só dizer que Leiria e Marinha Grande, de uma forma especial, como também tem aqui referido, não estão numa fase de rescaldo, porque efetivamente nós temos milhares de empresas sem comunicações, milhares de empresas sem eletricidade, que neste momento ainda estão, digamos assim, num estado de emergência. E a verdade é que, de facto, gosto de ser justa, e fui eu que na audição anterior acabei por elogiar o Ministério da Economia, porque acho que se distingue em muito de todos os outros nessa presença e nessa proximidade no território. Tenho sentido isso também, eleita pelo Distrito de Leiria, conhecendo profundamente a realidade económica do Distrito, e tenho percebido que, inclusive, muitas das medidas que o Ministério tem tomado, penso que vêm precisamente dessa auscultação do território, porque são medidas que, inclusive, os empresários, logo após a tempestade, foram reivindicando. E sobre essa medida, dizer que, efetivamente, não esperávamos os tais pensos rápidos, porque esta é uma situação muito especial que tem impactos duradouros. E nessa medida, em termos de diagnóstico, é de facto necessário, já se falou aqui de uma forma leve, mas é necessário clarificar conceitos, nomeadamente a questão dos danos elegíveis, porque, nomeadamente na área que falou dos moldes, nós temos impactos muito prolongados. Nomeadamente a paralisação da produção vai levar à perda de contratos, à perda de clientes e, o que me preocupa muito especialmente, à aplicação de penalizações contratuais. Portanto, as empresas ainda vão ter que indemnizar os seus clientes. E sobre essa matéria também gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado. Depois, perguntar se se prevê que todo o mapa que irá ser consolidado através dos dados que vão sendo transmitidos, quer pelos CCDRs, quer pelas associações empresariais, quer pelos próprios municípios, se efetivamente vamos ter acesso a dados desagregados por município. Porque isto, não só por setor, mas também por município, seria de facto muito importante também para perceber de que modo é que o apoio foi chegando ao território. E sobre esta matéria, aliás, acho que seria muito relevante também perceber por linhas de financiamento, isto porque sabemos que, num primeiro momento, as empresas foram pedindo apoio ao nível da tesouraria, é o mais urgente, mas uma das situações que nos preocupa imenso é que muitas das empresas, nesta fase, não decidiram ainda pedir apoio porque não decidiram se vão reabrir ou não. Estamos a falar de umas largas centenas de trabalhadores. Um dos grandes problemas que temos no Distrito de Leiria tem a ver precisamente com a sucessão das empresas. Eu penso que isto se aplica a muitos outros distritos e, portanto, este é um momento de especial relevância e de cuidado, porque um distrito que não conhece há pelo menos duas décadas o que é o desemprego pode estar numa fase paradigmática muito, muito dura. E daí também queria dizer que todas estas questões, nomeadamente as portagens, questões que são paralelas, não podem ficar nas mãos dos autarcas, porque não podem efetivamente usar o progresso económico dos territórios para pagar algo do qual foram completamente alheios. Depois, também questionar se os apoios irão ter em conta aquilo que os empresários com certeza também já disseram, que tem a ver com as tais centenas de empresas, que ultrapassa provavelmente 1 milhão, de empresas que já estão a trabalhar, mas já à custa de geradores. Sabemos várias que estão, ontem inclusive houve uma que referiu que está neste momento a investir 30 mil euros por dia em combustível e, portanto, de que modo é que o Governo tenta ou vai tentar ultrapassar estas questões.
Para terminar,
a questão da uma questão que eu não deixei, que eu infelizmente não deixei na audição anterior, tem a ver com a governança. Fala-se de várias linhas de apoio, de várias entidades. Como é que vão garantir que não vai haver apoios mal distribuídos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhor Secretário de Estado, para responder às questões colocadas, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos ter, de facto, uma preocupação e uma atenção especial, como ontem tive a oportunidade de dizer, do ponto de vista industrial, regional e setorial, sabendo que os impactos são diferentes, sobretudo, dizia bem, onde as empresas se posicionam na cadeia de valor. Eu tenho tido algumas conversas com algumas empresas e com a associação que representa os industriais dos moldes e, de facto, Enfim, eu não conheço o detalhe da contratualização com as empresas Tier 1, onde há essa responsabilização. Acho que temos, na medida do possível e através das nossas organizações, e as associações estarão atentas a isso, a dar o suporte para que, pelo menos não haja essa penalização. Já é dano suficiente poderem estar a ser eventualmente equacionada a sua substituição, e temos que, na primeira instância, evitar isto, através da diplomacia económica, através das parcerias com fábricas que continuam a ter a sua capacidade de elaboração, que possam ter que ter horários diferentes, turnos diferentes. Estamos num regime de exceção, mas, enfim, a penalização seria então uma coisa absolutamente extraordinária, e que eu espero que, do ponto de vista contratual, esteja prevista que, em caso de calamidade, essa questão não se aplica. Eu posso dizer que, do ponto de vista até de empresas em Portugal de grande dimensão, que são abastecidas por este ecossistema regional, tem havido uma compreensão e uma adaptação grande, e tem havido uma capacidade de resposta até à data positiva. Mas também tem que ser transparente numa coisa. Onde é mais difícil fazer hoje a inventariação dos danos é do lado das empresas, porque aquilo que são as infraestruturas públicas, de alguma forma, agregam-se numa só instituição, e os dados, enfim, são estimados, calculados por via de grandes áreas, quilómetros de estrada, uma escola, uma infraestrutura, um parque, áreas de hectares de floresta, enfim. Nas empresas nós só vamos saber o dano, efetivamente, se a empresa o quiser partilhar e se a empresa o quiser divulgar. É óbvio que as CCDRs têm essa responsabilidade delegada, estão a fazer o melhor, mas será provavelmente aquele onde vai ser mais difícil estimar ou calcular o dano efetivo real. Agora, aquilo que temos feito é, junto das associações empresariais, que eles também próprios tenham uma rede que nos consigam municiar. Nós não temos nenhum interesse de saber o número por curiosidade, é mesmo para termos uma avaliação global. E até porque, reparem, o desenho das medidas de apoio será tanto mais eficiente quanto mais tivermos a noção real dos impactos. E, mais uma vez, fazer com velocidade e com certeza é difícil nesta fase. Mas nós estamos ainda num tempo próximo da questão. Tivemos uma circunstância, efetivamente, que as chuvas após essa noite complicaram.
Já está para terminar.
Muitos dos trabalhadores estavam a tratar das casas e depois é que podiam tratar da empresa. Foi uma situação, um conjunto de fatores difícil, mas que daremos a flexibilidade para isso. E, portanto, estamos mesmo preocupados em toda a linha. Para dar-lhe uma nota.
Muito obrigado.
Depois aproveitarei algum tempo a seguir para dar a nota da percentagem dos apoios que estão a ser feitos regionalmente, para termos uma percepção de facto também como é que eles chegam às populações e às empresas.
Senhor Secretário de Estado, terá certamente a oportunidade, eu tenho dado tolerância, como tem verificado, mas também não posso exagerar na tolerância, sob pena de prolongar os trabalhos por mais horas qualquer devido. Senhor Deputado João Ambrósio, eu não tenho inscrição, mas julgo que vai usar a palavra. Peço desculpa, então vi o que não vi, faz favor. 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Eu há pouco ouvi o Sr. Secretário de Estado dizer que ia fazer um apelo junto do Ministério das Finanças, e a pergunta que eu lhe começo por colocar é se esse apelo junto do Ministério das Finanças pode ou não englobar uma eventual isenção de IMI para os terrenos, para os imóveis das empresas, dos particulares, que estão localizados num concelho afetado pela catástrofe, que tenham ficado inutilizado. De que forma é que o Governo equaciona ou não um alívio do lado da receita fiscal, uma vez que é manifestamente mais simples, mais fácil, tem menos custos de contexto e de aplicação, aplicar uma isenção de IMI, não digo que seja total, parcial, mas se isso está nos planos do Governo quando planeia os apoios a dar a particulares empresas no seguimento das catástrofes que o país tem sido afetado. Num segundo ponto, e já muito nestas duas audições se falou do IFIC, e esta pergunta é lateral, Mas nós, neste momento, e após a audição do Banco Português, ficamos a saber que há três linhas do IFIC abertas, uma para a inteligência artificial, outra para a defesa e outra para a reindustrialização. E a minha pergunta, porque eu não fiquei totalmente esclarecido, a quando a audição do Banco Português de Fomento relativamente às verbas do IFIC prende-se com a entidade que decide a alocação das verbas, os temas e as áreas em que vão ser alocadas as verbas do IFIC, quem decide e com que dados é que são decididas esta alocação de verbas no âmbito do IFIC. Depois, ainda, voltando à questão da catástrofe, e eu noto e sublinho as duas intervenções por parte do PSD, do deputado Ricardo Carvalho, e anteriormente da deputada Lucineia Moura, da importância de nós planearmos o pós-31 de agosto de 2026, e se calhar até mais do que o pós-PRR, o pós-fundos estruturais da União Europeia e a nossa eventual emancipação, chamemos assim, da necessidade de sermos um beneficiário líquido dos fundos europeus para almejarmos e ambicionarmos sermos um contribuinte para esses fundos europeus. E a pergunta que eu lhe coloco neste momento é que o PTRR teve o seu anúncio há cerca de duas semanas, com muita pompa e circunstância, e chegamos à data de hoje, cerca de 18 de fevereiro, e percebemos que é um nada, porque ninguém sabe o que é o PTRR. Não sabemos o modelo, não sabemos as linhas de financiamento, não sabemos os valores, e eu acho que é uma pergunta mais do que legítima, nesta altura do campeonato, saber o que é que os portugueses, particulares e empresas, podem contar por parte do Governo, por parte do futuro PTRR, de que forma é que o Governo está a antecipar o problema da mão de obra, porque se por um lado é positivo nós estarmos quase em pleno emprego, por outro lado, nós se induzirmos um choque de procura, vamos ter um problema com mão de obra para executar o PTRR. Por outro lado, novamente pergunto, já fiz a pergunta ao anterior Secretário de Estado de Planeamento, mas não obtive a resposta porque percebi que ainda está tudo o planeamento e o pensamento do PTRR ainda está num éter, portanto eu pergunto-lhe novamente, assim, se o Governo pretende manter uma lógica de marcos e metas implementada no PRR, ou se pretende regressar ao modelo tradicional de execução financeira, ou se pretende um modelo misto de aplicação e execução dos fundos, deste novo plano de recuperação e resiliência. Ainda na questão do PTRR, porque este é um plano de recuperação e de resiliência, eu novamente deixo a sugestão de pensarmos que a recuperação a curto prazo é importante e tem medidas próprias, mas separarmos aquela que é a recuperação do país daquela que é a resiliência do país. A resiliência do país tem que ter marcos e metas, chamemos assim, uma execução financeira muito mais dilatada no tempo do que a recuperação financeira que se quer no curto prazo, num prazo de meses ou de um ano e pouco. Portanto, de momento, eu creio que eram estas todas as minhas questões que eu tinha para lhe colocar. Portanto, termino aqui a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Secretário de Estado, 6 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também um conjunto vasto de respostas. Vou começar por aquela que me parece mais simples para mim, que tem a ver a receita de IMI. Penso que o apelo nem não terá que ser nas finanças, porque reside naquilo que são os orçamentos municipais. E, portanto, será decidida localmente. Ainda que eu não queria colocar-me numa posição também de fazer os apelos ao Ministério das Finanças, porque, enfim, todo seria, haverá, vamos ter que ser criteriosos e seletivos naquilo que possamos ou não fazer, porque temos que fazer, e ontem foi público, tentar sempre, na medida possível, ter e manter esse equilíbrio das nossas contas públicas e da situação positiva que temos, sabendo que vivemos uma situação excepcional. Mas, pelo que percebi, a questão do IMI será tratada pelos municípios. Eu, na pergunta do IFIC, confesso que fiquei... Eu não percebi exatamente o foco. Se era uma questão de dúvida sobre quem é que decide quais as áreas principais, e isso é uma decisão política, e, portanto, Bem, os dados são dados globais e são dados, enfim, não vamos ver as curvas de investimento em CAPEX que há hoje nas áreas de inteligência artificial ou depois em tudo que é o impacto na vida das pessoas e das empresas, mas sabemos que é e definimos como uma área absolutamente estratégica e, por isso, afetamos uma parte do orçamento desse instrumento à inteligência artificial. Já agora, dar-lhe só o dado sobre isto, este aviso foi lançado, o Sr. Secretário de Estado, Helder Reis, já falou dos números globais, eram 315 milhões de euros, vão ter agora uma ampliação, uma dotação suplementar para cerca de 915 milhões, dos quais 90 serão para as regiões autónomas, mas só na linha da inteligência artificial, nas PMEs, vamos ter um reforço dos 100 milhões com mais 237 para 337 milhões de euros e essa área vai cobrir as várias necessidades da inteligência artificial nas empresas. Por um lado, e aqui temos que ser claros, por um lado aquilo que são ferramentas e capacidade de adoção rápidas, estamos a pensar sobretudo aquilo que está pronto a servir, o ready to serve, o que permite às empresas uma aceleração do ponto de vista administrativo, previsão de vendas, planeamento de produção, organização do tempo da parte administrativa, depois uma segunda componente que permitirá às empresas, do ponto de vista da engenharia, da automação e utilização de robótica, naquilo que são os processos industriais e da melhoria da produtividade das empresas, que é esse o grande objetivo da inteligência artificial. E, portanto, essa distribuição de dotação é feita politicamente, depois há uma equipa profissional altamente especializada que faz a avaliação e análise de candidaturas, nos quais, a partir daí, a parte política não intervém apenas na definição daquilo que são os montantes globais, as dotações, e, portanto, as outras duas áreas também muito evidentes. Uma, a linha da defesa naquilo que é a adaptação, a reorganização de algumas das nossas cadeias de valor industriais, em particular a metalomecânica, mas também o têxtil, também todas as áreas que possam ter essa dual use ou utilização dupla que dá uma nova oportunidade às nossas empresas. E a terceira tem a ver com a reindustrialização e, de facto, são projetos industriais de dimensão e que prevêem várias componentes da industrialização do país nas áreas estratégicas que foram identificadas e que eu identifiquei atrás. Portanto, esta é a mesma visão política. Este novo instrumento do IFIC terá uma lógica um pouco mais orientada e do ponto de vista regional, portanto, para nas regiões onde houve maior impacto e depois de uma maior capacidade de resiliência, já que vai haver a reconstrução, a resiliência a catástrofes. Eu vou deixar o PTRR para o final. O tema da mão de obra, vamos ver, este é um tema, enfim, é um tema que tem sido amplamente discutido, a visão é clara do Governo. Nós temos que, o equilíbrio entre aquilo que é a oferta e a procura, obviamente tem que ser balanceado, equilibrado, mantendo os níveis de responsabilidade e de acomodação, de dignidade de quem vem para o nosso país, e vindo tem que ter, objetivamente, capacidade para encontrar trabalho e para ter uma condição de vida digna, porque isso é o essencial da natureza, ser justo, encontrar e ativar todos os mecanismos em cooperação com as associações e as empresas para encontrarmos a resposta adequada a esta procura, quer daquilo que há disponível no nosso país, até pode ser com requalificação de pessoas que estão noutras atividades profissionais, ou então com recurso à procura no exterior. Por último, dizer-lhe que o PTRR não está no éter. O PTRR é um tema que está a ser liderado pelo Governo, de uma forma transversal. É evidente para quem não... Ele hoje está a ser discutido no seio do Governo, por várias áreas governativas, e será comunicado também rapidamente, não vai ser uma coisa para semanas, vão começar a ter uma visão objetiva sobre este programa, que objetivamente tem três grandes áreas: a resiliência, a recuperação e a transformação em todas as suas dimensões. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, eu penso que o Sr. Deputado disse que foi há duas semanas, que falou do PTRR, eu confesso que penso que foi há menos, foi há poucos dias, mas nós estamos todos com... Nós estamos todos com os dias e com as agendas alteradas e confesso também, não consigo dizer-lhe o dia exato em que o Sr. Primeiro-Ministro fala pela primeira vez deste PTRR, mas dizer-lhe que ele é consequência da agenda transformadora do Governo, de uma visão transformadora do país, de uma visão que acreditamos que todos vão abraçar, porque ela tem um objetivo e um alcance global comum a todos, que é melhorar a posição de Portugal no mundo, a vida dos portugueses, posicionar Portugal como uma economia moderna, de valor acrescentado, posicionada nas principais cadeias de valor, nos principais domínios estratégicos, alinhada com aquilo que são os desafios europeus e a confrontação com outros blocos económicos altamente competitivos e mantendo sempre a nossa posição atlântica, cosmopolita, multicultural e do comércio global, sendo Portugal uma plataforma, até para novos acordos comerciais que a União Europeia conseguiu, sobretudo com o Mercosul, onde temos uma oportunidade única,
muito obrigado,
até pela nossa
linha. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado da Economia, o Sr. Engenheiro João Rui Ferreira, pela sua presença aqui. Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, nos últimos dias a mensagem que as pessoas ouviram foi muitas vezes contraditória. Anunciou-se um layoff pago a 100%, mas o regime aplicado garante, afinal, 2/3 do salário bruto, com a segurança social a assumir 80% apenas nos primeiros 2 meses. Falou-se num pagamento imediato até 10 mil euros para reconstrução de telhados, mas na prática entre 5 e 10 mil euros há vistorias e prazos que podem chegar a 2 semanas. Anunciaram-se apoios mensais para as famílias em situação de carência, 537 euros por pessoa e 1.075 por agregado até 12 prestações, mas assistimos a recuos e clarificações sucessivas e agora muitas pessoas descobrem que por terem um atraso de IMI, de IUC ou uma contribuição em falta podem ficar excluídas de qualquer apoio à reconstrução. A minha primeira pergunta é sobre confiança. Que mecanismos internos o Governo está a rever para garantir que aquilo que é comunicado ao país corresponde com rigor ao que está nos diplomas e nos formulários que as pessoas encontram quando vão pedir ajuda? Como é que evitamos, nas próximas semanas, novos desencontros entre o anúncio político e a letra da lei? Em segundo lugar, as pequenas empresas e os trabalhadores independentes. Sabemos que há milhares de negócios, direta ou indiretamente afetados, com perdas de máquinas, mercadorias, instalações e cadeias de fornecimento. Muitos destes empresários estão literalmente a fazer contas dia a dia, sem saber se conseguem pagar salários, rendas ou prestações. Se eu for hoje um pequeno empresário ou um trabalhador por conta própria da região centro com atividade interrompida pela tempestade, o que é que posso esperar do Estado nos próximos 30, 60 e 90 dias? Em termos de apoios a fundo perdido, créditos bonificados, isenções ou moratórias, o Sr. Secretário de Estado consegue fazer esse roteiro com clareza para quem nos está a ouvir? Um terceiro ponto. O Ministro das Finanças tem insistido na importância de manter o excedente orçamental previsto para 2026. Já o Ministro da Economia e da Coesão admitiu que esse excedente pode ser sacrificado para apoiar as populações. As empresas, os trabalhadores, os autarcas ouvem isto e perguntam, afinal, qual é a prioridade. Considera que faz sentido, perante uma distribuição desta escala, insistir em preservar um excedente como objetivo político, em vez de assumir com transparência que o país vai mobilizar os recursos necessários, mesmo à custa desse excedente? Em quarto lugar, o desenho das medidas económicas. O pacote que hoje vemos é, em muitos aspectos, herdeiro direto das respostas à pandemia. Tivemos o layoff simplificado, moratórias, isenções temporárias. São instrumentos úteis, mas esta crise é diferente. Não é uma quebra generalizada de procura, é uma destruição física localizada de ativos, infraestruturas e cadeias logísticas. E do ponto de vista do LIVRE, isto exigia mais inovação. Pontos, apoios mais fortes a fundo perdido para micro e pequenas empresas diretamente atingidas, instrumentos específicos para a reconversão de atividades em zonas que possam ter de ser relocalizadas por razões de risco e um papel mais ativo do Estado na partilha de risco com o sistema financeiro. E eu pergunto-lhe se está disponível para rever o pacote atual neste sentido, de reforçar a componente a fundo perdido para os mais pequenos, ligar os apoios às estratégias de adaptação territorial e evitar que esta crise produza um ciclo de endividamento insustentável. Em quinto lugar, as regras da exclusão por dívidas fiscais e à segurança social. Estas regras podem fazer sentido em tempos normais para evitar abusos, mas numa situação de catástrofe como a que vivemos, em que pessoas e empresas perderam tudo ou quase tudo, aplicar uma exclusão absoluta por dívidas, incluindo atrasos modestos em IMI ou IUC, é, a nosso ver, profundamente injusto. O Governo planeia rever este critério, admitindo, por exemplo, o acesso aos apoios condicionado à adesão a um plano prestacional de regularização, em vez de cortar totalmente o apoio a quem viu a casa ou o negócio destruídos. E, por fim, o Fundo de Solidariedade da União Europeia e o PTRR. Sabemos que Bruxelas já aconselhou Portugal a recorrer ao Fundo de Solidariedade e recordou que o país tem 12 semanas para apresentar o pedido após estimativa de prejuízos. Em paralelo, o Primeiro-Ministro anunciou um PTRR, ou seja, um PRR português, cuja arquitetura ainda não é conhecida. E eu pergunto se o Governo pensa em formalizar o pedido de apoio europeu, se sim, quando e com que prioridades setoriais e territoriais. E como é que garante que o PTRR não é apenas mais um rótulo, mas um instrumento simples, transparente e que não cria mais burocracia para as empresas que hoje precisam de respostas rápidas. Senhor Secretário de Estado, também aqui o LIVRE quer sublinhar que está disponível para trabalhar em soluções e não apenas para apontar falhas. E deixamos três ideias claras. Em primeiro, reforçar a transparência e a simplicidade, um portal único atualizado onde qualquer empresa ou família possa ver por conselho que apoios existem, quantas candidaturas foram aprovadas e quanto foi pago. Em segundo, introduzir uma cláusula de justiça social nos apoios. Ninguém seria excluído automaticamente por pequenas dívidas se estiver disponível para as regularizar. E em terceiro, usar esta crise para mudar o modelo económico em zonas de risco, apoiando ativamente a diversificação e relocalização de atividades, que de outra forma ficarão condenadas a serem destruídas de poucos em poucos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, os mesmos 6 minutos para responder, faz favor.
Sra. Deputada Filipa Pinto, muito obrigado. Foi uma intervenção, de facto, num espectro enorme e muita seriedade e, de facto, que cobre, eu não queria repetir-me, mas, de facto, áreas onde não são diretamente a minha, mas... E nós temos de ter sempre o cuidado, eu não estou aqui enquanto cidadão, estou aqui enquanto membro de um governo, com a solidariedade e espírito coletivo que isto obriga. E eu começo primeiro por agradecer, na sua intervenção, ter deixado um conjunto de sugestões. Acho de facto que é mesmo uma boa forma de, independentemente da avaliação e da prestação de contas, dito assim, que vem cá fazer, sabendo que muitas vezes podemos, no curto prazo, a falhança de uns pode ser o sucesso de outros, mas aqui estamos mesmo a olhar para os portugueses. Nesse sentido, estamos juntos nessa preocupação e vou levar em boa conta as suas sugestões. Algumas delas eu não vou responder porque não estou preparado, não sei, as cláusulas de justiça social, as exclusões por dívidas fiscais, eu tenho a percepção que estão consideradas e que o Sr. Ministro das Finanças, inclusive ontem, deu um quadro amplo de leitura daquilo que são as dívidas e de algumas soluções de mitigação, porque uma pessoa que está em pagamento de prestações não está em incumprimento, é preciso clarificar aos portugueses, e portanto vou levar essa preocupação e terei depois até gosto em, se for oportuno, responder algumas das questões, se isso for, não sei se é possível, mas que me possa instruir, ter mais informação e depois prestar-lhe a posteriori, que não estou preparado com toda a honestidade neste momento. Mas dizia duas ou três, começava aqui em algumas questões. O primeiro, a sugestão da criação de um portal único de informação. Na verdade, todo o conjunto de medidas, a cidadão e a empresa, estão no site gov.pt. E, portanto, foram feitos essa articulação interna a nível do Governo. Penso que com uma taxa de sucesso bastante grande e tem havido uma preocupação de articulação entre todos, de consolidarmos todas as medidas nesse portal. E, mais do que isso, a disponibilização, quer nas lojas do cidadão, quer nas carrinhas do espaço, quer no espaço cidadão, quer um conjunto de veículos móveis que estão pelo país, a darem toda a informação às populações e às empresas. Eu acredito mesmo que, ao contrário do que possa parecer, o contacto individual nestas questões é muito importante. E, portanto, aquilo que fizemos foi formar, capacitar as equipas que estavam nestes espaços para poderem prestar a melhor informação, sem prejuízo de depois a densificação das mesmas é feita à frente. É evidente que é diferente. Uma empresa com uma estrutura mais hierarquizada tem uma capacidade de resposta muito maior. Quem tem um contabilista já... Nestas sessões muitas vezes víamos isso. Alguém falava há pouco da sucessão, foi, penso que a deputada Catarina Louro, e foi incrível, fantástico até ver nestas sessões que fizemos pelo país, muitas vezes os pais ou os avós acompanhados pela sucessão já, que na verdade é quem está a dar a resposta nesta recuperação, porque na verdade o antecessor já está a ver a recuperação para o familiar que está com ele. Isso é fantástico, esse espírito. E depois víamos muitos dos técnicos que fazem a pergunta e depois aquela pergunta que tem a resposta vai apoiar um conjunto de empresas. Portanto, isso está a acontecer. A última sugestão que dá é mesmo na recuperação e no PTRR, altera o modelo económico. É mesmo isto que queremos. E isso é preciso também algum... É preciso coragem, é preciso tomar opções que o Governo está disponível para as fazer, apostar naquilo que de facto traz mais valor e crescimento ao país. E isso é importante e queremos que haja essa alteração económica. Muitas vezes esta alteração económica não passa por mudarmos completamente a nossa vida, mas eu digo sempre nas minhas intervenções, nós nas nossas empresas temos sempre duas opções: ou fazer produtos diferentes daqueles que já fazíamos, aqueles que nos dão mais rentabilidade, porque as empresas têm que olhar para a rentabilidade como um fator essencial, ou fazermos os mesmos produtos mas com processos diferentes que nos permitam ter mais margem e ser mais competitivos. Portanto, muitas vezes a alteração não é eu vou deixar de fazer moldes e vou passar a fazer medicamentos, para dar aqui um exemplo completamente absurdo, mas é vou fazer com tecnologias diferentes ou vou fazer moldes que se adaptam melhor àquilo que é a procura global. Falou das medidas herdeiras da pandemia. Se elas forem boas, é ótimo replicar medidas que funcionaram e, portanto, aí não há nenhum tipo de complexo em replicarmos aquilo que foi bem. Eu posso dizer, durante a pandemia e o Covid, eu era presidente de uma associação empresarial. E nessa altura, com o Ministro da Economia, o Secretário de Estado da Economia, falávamos ao mesmo ritmo que eu estou hoje a falar com os empresários. E aquilo que mais nos pediam, e que me falou nas cadeias de valor, era não paremos de trabalhar. E, de facto, era um contexto diferente, mas aquilo que foi mais importante para o setor onde eu estava a ativar foi a nossa presença nos mercados internacionais, para dar o sinal que as coisas aconteciam. E hoje é igual, sendo que as circunstâncias, como disse, são diferentes e, portanto, a minha perspectiva é exatamente a mesma. Aliás, no momento foi muito difícil, onde a mensagem global era fiquem em casa e nós pedíamos ao setor produtivo para continuar a trabalhar. Isso foram tempos difíceis, mas, mais uma vez, em conjunto conseguimos ultrapassá-los. O Fundo da Solidariedade da União Europeia será ativado nos tempos, eu penso que até mais rápido que aquilo que serão as 12 semanas, mas o seu Secretário de Estado do Planeamento terá essa incumbência e está a fazer esse trabalho. Por último, que já não limite, mas eu penso que deixe-me mesmo falar deste tema que eu penso que é importante e digo com toda a humildade e falou da confiança e das vezes poder ter aparecido uma ou outra medida que depois precisou de ser clarificada. E eu compreendo que o pior que pode haver na gestão de expectativas é criar uma expectativa que depois não é cumprida. Se a nós, na nossa vida normal, já não é bom, quando as pessoas estão numa situação difícil, é pior. Mas digo-lhe, e com toda a transparência, que há um esforço enorme de articulação entre todos para que possamos, num contexto onde as medidas são tão amplas, todos termos o mesmo nível de informação. Isso está a ser feito. Eu penso que com melhorias e... Nós temos que saber, podemos sempre melhorar. Eu vou-lhe dizer, pessoalmente, pergunta-me a avaliação. Eu gostava de ter feito melhor. Pergunta-me, era possível? Não sei. Mas faço essa avaliação todos os dias. E todos os dias tentamos fazer melhor e dar uma resposta melhor às empresas. E, portanto, esta articulação está a ser feita em todas as questões, com clarificação, com transparência, dando essa confiança aos portugueses, porque estamos todos do lado deles.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Juntou-se a nós o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, que cumprimento e a quem dou as boas-vindas e que me pede a palavra, e eu dou por 2 minutos, faz favor.
Ok, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Primeiro, em primeiro lugar, pedir desculpa pela minha não participação atempada, mas ser sozinho e com a agenda muito carregada nas diferentes comissões não a faço. Mas vou entrar aqui diretamente em algumas questões que eu gostaria de formular. Uma delas já foi respondida há pouco sobre a questão do Fundo de Solidariedade. Não sei se já foi respondido ou não, se existe algum risco de incumprimento das metas do PRR devido à destruição de infraestruturas, se sim, se há necessidade da reprogramação, e se já foi iniciado algum contacto formal com a Comissão Europeia para essa eventual alteração. Mas gostaria também de saber a sua opinião, Sr. Secretário de Estado, relativamente a uma ideia que já foi apresentada por mim na Assembleia da República, que é no sentido do Estado estar prevenido para futuras situações que possam ocorrer, e oxalá que não, que é a criação de um fundo de catástrofes ou um fundo de calamidade. Muito sinceramente, das suas palavras, percebi que é uma pessoa que tem muito o dom do terra a terra, tem muita sensibilidade, mas a verdade é que criar resiliência é importante para todos nós, principalmente para as instituições, as diferentes instituições do Estado e o próprio Estado. E aquilo que eu assisto ano após ano é que nós, bem ou mal, somos fortes no ataque, criar resiliência, criar preparação, falhamos. E eu acho que alguns, acho não, a nossa vizinha Espanha já foi pioneira, não sei se foi pioneira ou não, mas já criou esse fundo, salvo erro, em 2023, 2024. Mas eu acho que seria uma solução a pensar, com a afetação mínima de uma percentagem sobre a despesa efetiva do Orçamento de Estado e uma obrigação efetiva dessa inscrição, e até mesmo o setor dos seguros também haver aqui uma participação, percentagem sobre esse fundo. Acima de tudo, era saber a sua opinião relativamente à criação desse fundo de catástrofes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem 2 minutos para responder às questões colocadas, mas antes disso eu queria pedir às senhoras e senhores deputados que no decurso da intervenção ou da resposta do Sr. Secretário de Estado que me informassem das inscrições para a segunda ronda, que certamente as haverá. Senhor Secretário de Estado, 2 minutos, faz favor.
Senhor Deputado Filipe Sousa, cumprimento, obviamente, com também, eu vou dizer mesmo o carinho pela região, que conheço também bem, nas diferentes vidas que fui tendo também, participei na organização de eventos na Madeira e tenho um carinho especial pela região, como tenho por todas. Mas dizer-lhe que compreendo bem essa totalmente compreensível ter chegado mais tarde, enfim, imagino essa dificuldade. O senhor deputado, bem, os temas do PRR foram já amplamente abordados, de facto, aquilo que foi a mensagem que temos da Comissão é que não haverá prorrogações ou possibilidade de prorrogação e, portanto, alguns dos investimentos que serão o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial tem dito, enfim, na medida do que vai acontecendo, vão ser alocados depois a outras áreas que possam ter a execução, em particular o IFIC, que tem este mecanismo que permite às empresas iniciarem a sua execução dentro do prazo até 31 de agosto e depois prorrogar a sua aplicação ao longo do tempo e, portanto, dar-nos aqui uma possibilidade de o executar. Sobre este tema do Fundo de Solidariedade ou de um seguro de catástrofe genérico, e deu o caso de Espanha, a Espanha tem uma tradição, não é sequer deste milénio, foi algo criado no final da Guerra Civil e, portanto, é até do ponto de vista europeu, em termos de benchmark, o país que terá mais longevidade dessa matéria. Outros países têm mecanismos híbridos ou similares, outros estão em equação. Obviamente, o Governo, não vou prolongar sobre isto, está a ser pensado e analisado ao mais alto nível do Governo e, portanto, não permita-me não avançar muito. É algo que faz sentido, mas dar-lhe nota do seguinte. Nós temos, eu estou à vontade que durante muitos anos tratava de seguros de empresa e os seguros, ter um seguro ativo tem 3 componentes. Uma parte é o edifício e a construção, a outra é o recheio e o que temos dentro da empresa e depois os inventários. Se tudo isto estiver, um seguro é um contrato, se isto estiver bem contratualizado, a indemnização será sempre na totalidade do dano. E de facto é preciso, isto faz parte das nossas missão, criar uma cultura e uma literacia, que aqui ultrapassa até a financeira, mas poderá estar dentro dessa literacia financeira para a importância do risco, da gestão do risco e da previsão do risco. E em Portugal, de uma forma genérica, não há falha em algumas áreas muito específicas, pode haver uma falha de mercado, porque não há seguros para uma determinada atuação. Noutras áreas os seguros são obrigatórios, sobretudo a responsabilidade civil, em áreas como a construção, as atividades médicas ou outras, mas é algo que tem que ser, de facto, equacionado, porque eu penso que com mais informação, com mais capacidade de compreensão, o custo, evidentemente, que tem fazer uma boa apólice terá que ser incorporado no produto e na rentabilidade e na gestão do negócio. E, portanto, isso poderá vir a acontecer, mas, como lhe digo, é algo que está a ser pensado num nível superior no Governo e será anunciado por quem direito.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores e Srs. Deputados, vamos iniciar agora a segunda ronda. Eu agora vou pedir a todas e a todos rigor na gestão do tempo, porque eu já dei tolerância a todos, incluindo ao senhor Secretário de Estado, também vou pedir esse rigor, porque o tema é importante e estamos todos preocupados. Mas agora temos que ser rigorosos, porque ainda temos trabalhos a seguir. Nós temos trabalhos na Comissão, além do plenário, que não tarda, está a começar. Senhor Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Eu esqueci-me de referir, é melhor referir. Temos 4 inscrições, se não me falhou nenhuma. O Sr. Deputado Filipe Melo, o Sr. Deputado Pedro Pimenta, o Sr. Deputado Armando Morisco e o Sr. Deputado João Ambrósio. Não me falhou ninguém, não? Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo, peço desculpa, faz favor, agora 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente também, e ainda voltando à primeira ronda, para esclarecer também o Sr. Deputado Ricardo Carvalho em relação ao que disse o líder do Chega, o prolongamento do estado de calamidade automaticamente iria prolongar por mais tempo as moratórias que têm aqui um período de 90 dias. Portanto, para que fique esclarecido, não é causa e consequência. O estado de calamidade, ao ser prolongado, automaticamente o prazo das moratórias também prolongar-se-á no tempo. E daí que faça sentido o que disse o Presidente do Chega e que não faça sentido nenhum a crítica que fez o Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Bom, Sr. Secretário de Estado, tendo em conta tudo isto que nós já... E já são dois eventos de grande gravidade. Primeiro foi o apagão do ano passado, depois esta situação dos danos causados pelas tempestades. Eu pergunto-lhe, e uma vez que o Sr. Secretário de Estado tem este pelouro da indústria, eu pergunto-lhe o porquê de não estarmos ainda a aproveitar as valências e as sinergias criadas com algumas startups. Eu dou-lhe o exemplo, e o Sr. Secretário de Estado falou, e bem também na questão da EDP com o programa Energy Starter, são várias as startups que estão a despoletar e que têm forma de agir e prevenir estas situações de crise. Portanto, e a questão é simples. Se temos países como Singapura, Israel, Reino Unido, que já estão muito, mas muito mais à frente do que nós, o que é que é preciso fazer-se por parte do Ministério e da Secretaria de Estado também para se apoiar estas empresas? Porque estas empresas não só estão a ser apoiadas para crescerem, para deixarem de ser startups, mas para estarem no mercado competitivo e que nos dão a nós país, um aporte muito significativo. Portanto, a questão fundamental é o que é que podemos fazer para concretizar e apoiar estas empresas, porque nós, país, precisamos delas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabei por lhe dar mais tempo do que eu próprio queria. O que quer dizer que tenho que usar do mesmo critério para os restantes, porque tem que ser justo, se assim necessitarem. Sr. Deputado Pedro Pimenta, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caro Secretário de Estado, os deputados e os demais presentes na sala. Antes de mais, quero agradecer a clareza com que tem respondido a todas as questões e perguntas aqui colocadas. A minha pergunta é uma pergunta, portanto, uma questão muito curta, até por uma questão de clarificação. reconhecendo nós a importância das linhas de apoio já aqui falados, quer a tesouraria, quer a reconstrução, e reconhecendo que o Governo e os diversos ministérios têm estado fortemente empenhados na resposta à população e aos tecidos empresarial das zonas afetadas, sabemos também que grande parte do nosso tecido empresarial é em grande parte composto por pequenas e médias empresas. E estas empresas, estas pequenas empresas, algumas delas até familiares, são compostas apenas e unicamente por 2, 3, 4, 5 colaboradores. E a minha questão, muito curta, é se estas linhas de apoio também estão a chegar a estes empresários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Mourisco, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, quer a resolução do estado de calamidade, quer os despachos de contingência, não abrangeram inúmeros conselhos deste país, o que se compreende numa primeira fase que assim tenha sido. De qualquer forma, hoje, olhando para aquilo que são os prejuízos avultados que se verificam nos outros conselhos, e aqui concretamente refiro-me ao Distrito de Viseu, em que apenas 4 conselhos dos 24 existentes são abrangidos por estas resoluções, mas que, no entanto, acumulam milhões de prejuízos, quer público, quer nas famílias, quer no setor empresarial. Derrocadas, habitações afetadas, acessibilidades, produções, não fosse a orografia acidentada do território e naturalmente não haveriam tantos prejuízos. O setor da vinha e da produção do vinho, a produção frutícola, também a produção em estufa, entre outros, foram muito afetados. Estamos a falar de muitos municípios que já tenham sido empresarial frágil, uma economia frágil e que luta avidamente para fixar população e para atrair investimentos. Por isso, se numa primeira fase se compreende efetivamente que tenha havido discriminação nas resoluções do estado de calamidade e de contingência, hoje, olhando para aquilo que são efetivamente os prejuízos no território, eu questiono o Sr. Secretário de Estado que mecanismos de compensação é que o Governo irá prever, quer para os municípios, porque há muito prejuízo também no setor público, quer para as famílias, quer para as empresas destes territórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado João Ambrósio, Iniciativa Liberal, 2 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No seguimento da calamidade e da destruição que afetou o distrito, especificamente o Conselho de Leiria, aqui ainda há poucos dias havia 9 mil contadores do Conselho de Leiria que continuavam sem eletricidade. No entanto, relatam-nos que este não foi um episódio novo e de quando existem episódios de mau tempo no distrito, na região de Leiria, que frequentemente existem quebras de eletricidade que pode acontecer até 7 ou 8 vezes por ano. Apagões que, evidentemente, têm impacto na estrutura produtiva das empresas de Leiria e eu pergunto-me quais têm sido os relatos que têm conseguido obter das empresas da região de Leiria, sabendo nós que este não é um caso isolado provocado apenas e só pela depressão Cristina ou pelo rio de tempestades e depressões que afetou Portugal. De outra forma, também lhe quero perguntar se tem obtido relatos dos picos de corrente no restabelecimento de energia que possam estar a afetar as máquinas e a indústria produtiva do tecido da região de Leiria. E fico-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, são 8 minutos para responder às questões colocadas, faz favor. E aproveito só para lhe dizer também o seguinte, há pouco colocou a questão de eventualmente fazer chegar alguns esclarecimentos adicionais, se porventura os tiver e quiser fazer enviar, fará o favor de enviar para o e-mail da Comissão, que nós distribuiremos por todas e por todos os senhores deputados, está bem? Senhor Sassado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois farei um balanço no fim, mas agradeço esse cuidado e até, obviamente, depois a minha equipa verá a audição e eu farei chegar até alguma correção se houve alguma coisa que eu disse errada, porque pode ter acontecido algum número ou alguma imprecisão. Não detetei, ainda não fui alertado, mas se acontecer eu farei chegar. Sr. Deputado Filipe Melo, eu agradeço a pergunta e vejo-a como um alinhamento daquilo que eu tinha acabado de fazer há poucos dias atrás. Foi mesmo, porque senti isso, nós temos uma quantidade de startups que têm tecnologia destas áreas, que nós estamos a apoiar, e se estivéssemos a ter esta conversa há umas semanas atrás, e eu penso que até disse isto aqui, que as startups nascem para exportarem, nascem para ser scale-ups, E hoje olho para isto e digo, epá, mas é bom também que cresçam e nasçam para apoiar aquilo que temos em Portugal. E eu estou à vontade nisso porque tenho tentado, ao longo destes tempos, a dizer até numa frase que é em tom de, não digo brincadeira, mas tentar descomplicar, era quase preciso um tradutor para juntar a nossa indústria de base mais longa e com tradição com as startups, parece que falam até linguagens diferentes. E eu tento juntar esse mundo. Aquilo que eu, por exemplo, um evento como os Web Summits da Vida, aquilo que eu acho que era mais fundamental, não era, além dos visitantes que vêm de todo o mundo, era trazer as nossas indústrias para lá para verem as soluções que estão ali feitas por startups portuguesas. E sem perder o foco, que eu gosto que as empresas exportem, porque acredito mesmo que é no mercado que se fazem as decisões e nós depois encontramos soluções, eu aí, mais do que responder à pergunta, é dizer-lhe, estamos a fazer isso. E estou a fazer um mapeamento dessas startups tecnológicas, estudar que mecanismos de apoio podemos dar especificamente para as que têm mecanismos de previsão, predição de catástrofes, antecipação, manutenção preventiva, preditiva, etc., para dar essa resposta. Portanto, Sr. Deputado, mesmo alinhados nesse ponto de vista, o que é bom. Ao deputado Pedro Pimenta, obrigado pela questão. Dar-lhe uma nota. As linhas, de facto, sim. Nós temos essa preocupação. Sabemos perfeitamente que a realidade de uma microempresa é diferente de uma empresa estruturada na capacidade que tem de resposta. Mas dar-lhe nota que nas linhas de apoio que estão lançadas e que têm as 4.147 candidaturas, quase 50%, 49% são para apoiar microempresas, 35% para apoiar pequenas empresas, portanto, empresas até, escapou-me agora o número, mas as micro são abaixo de 10 trabalhadores, as pequenas penso que até 50 trabalhadores, e estamos a falar de 85% das candidaturas. Portanto, é esse o grande volume de apoio que está a chegar em termos de candidaturas, depois os montantes, obviamente os tickets são diferentes de uma microempresa, de uma média ou de uma grande empresa, mas sim, estamos a dar resposta, até pela capilaridade depois que as linhas têm, porque são através dos bancos comerciais e, portanto, naturalmente, estas microempresas, com o banco com quem trabalham, operacionalizam rapidamente as linhas. E já agora, do ponto de vista regional, também dar-lhe nota que 51% são no Distrito de Leiria e cerca de 14% entre Santarém e 14% em Coimbra, o que agrega também cerca de 80%, sendo que dentro dos concelhos de Leiria, Pombal, Ourém, Coimbra, Marinha Grande e Alcobaça, representa 50%. Ou seja, eu não vou dizer que é solução para tudo, mas que está a chegar aos empresários e às empresas que têm, provavelmente, a maior urgência está a chegar, e isso queria também deixar essa nota. Ao deputado Armando Mourisco, que eu até pedi, eu conversava com o seu presidente, é de facto uma pergunta que eu, entre estar na sala à espera e vir para cá, sabia que ela chegava, e eu penso, enfim, dir-me-á, cabe ao governo tomar essa decisão. Aquilo que eu percebo do fluxo que é necessário fazer, a iniciativa parte do município, solicitando essa questão, é avaliada, eu penso, pelo meu colega das autarquias locais, que depois, através da Proteção Civil, é feita uma avaliação, se sim ou não, e depois penso que é este o fluxo. E, portanto, os municípios, fazendo essa solicitação, e se cumprirem, se a Proteção Civil ou a autoridade que tenha, terá o acesso a essa questão. As infraestruturas, enfim, as CCDRs, haverá aqui um percurso que terá que ser cumprido. Ontem mesmo o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial esteve na Arruda dos Vinhos, penso eu, um município que também não estará e que já está. Não está, mas eu queria mesmo, mas... Vamos ver. Eu vou pôr a sua pergunta de outra perspectiva. Se houver um conjunto de empresas nos municípios que não estão em calamidade, se detectarmos que isto que vai prejudicar, obviamente tenho a responsabilidade de olhar para o tema do lado das empresas. Eu não me canso do lado da empresa, da indústria, é esse o meu foco, enquanto governante, porque é esse o meu, entre aspas, público-alvo, para quem eu fui mandatado para dar competitividade e criar as melhores condições. O deputado João Ambrósio falou da questão Se me pudesse recordar, eu...
Posso, Sr. Presidente? Relativamente ao fornecimento de eletricidade no Conselho de Leiria...
Ah, sim, sim, muito obrigado. Está esclarecido. Vamos ver, de facto ainda há... Nós tínhamos até o mapa desta manhã, ainda há algumas... penso que 84 clientes industriais em todo o país que ainda estão sem fornecimento de energia. Alguma parte disto será entre a Marinha Grande e Leiria. Vamos ver, eu não queria... Eu tenho que ser aqui muito cuidadoso, porque o empresário que tem a fábrica sem energia não aceitará nenhuma explicação que não seja repor a energia na fábrica dele. Do ponto de vista, se me conseguir afastar da árvore e olhar para a floresta, já mais de 99% dos clientes industriais foi reposta à energia. A situação que alerta é verdade, foi-me alertado isso nas sessões que vou fazendo. Há determinados equipamentos ou máquinas de alta precisão onde a qualidade do trabalho tem impacto pelos picos de tensão. Não sei dizer exatamente quais, mas imagino que sejam microprocessadores ou sistemas que têm, de facto, ao milímetro ou ao micrómetro, estamos a falar de micromoldes ou pequenas peças, e temos reportado isso. O seu Secretário de Estado da Energia, nesse aspecto, tem sido também bastante, enfim, claro, também desde a primeira hora alertou que poderia haver, há uma capacidade rápida numa fase inicial e depois uma cauda. O esforço é enorme de todos para fazer chegar a energia. Cada um desses casos é por nós levantado, é reportado, e temos uma articulação diária, total, com o Secretário de Estado, para, a partir do momento que nos chega um reporte da situação, reportamos, ele reportará às redes, e fazemos sempre o melhor para repor a energia. Não descansaremos enquanto não estiver a 100%. E enquanto balanço, Sr. Presidente, se me permite, foi a primeira vez que vinha uma audição, na verdade... Nós, quando vimos com o Sr. Ministro, vimos numa perspectiva de o apoiar nestas sessões. Foi a primeira vez que vim sozinho. Eu tenho que partilhar convosco que acho a função de deputado das funções mais nobres que alguém pode ter pelo país. São eleitos pelos portugueses, respondem perante quem vos elegeu, e o momento obriga, de facto, a que, independentemente de um momento ou outro mais exaltado, que fico muito grato pela forma como decorreu esta sessão. O Sr. Presidente tem sido também sempre, agradeço essa postura, a compreensão que teve com o tempo, para quem é inexperiente nestas lides, sabendo até que, exagerando no tempo, corremos mais riscos, é melhor ser sintético e breve, mas neste caso, mais do que querermos aqui o falhanço de A ou B, nós queremos é o bem de Portugal, e quanto melhor correr a vida, e vamos ter momentos, e a partir daqui, neste PTRR e em outros, trabalharmos em conjunto. A vitória não vai ser de ninguém, vai ser mesmo de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foi a primeira vez que veio isoladamente, mas veio muito bem e saiu-se muito bem. Deixe-me só dizer-lhe também para ajudar, porque é isso que nos preocupa a todos, a questão da situação de calamidade. Como viu, preocupa-nos a todos. Eu próprio, na audição ao seu colega, eu coloquei-lhe a questão também sobre a minha região, sobre o meu distrito. Ela está a ser sinalizada praticamente, eu diria mesmo, por todos os municípios que sentiram os efeitos das intempéries e que ficaram de fora da resolução do Conselho de Ministros. Pelo que nós sabemos todos, que não lhe compete a si nem ao seu colega poderem resolver essa questão. Mas sei que serão porta-vozes dessa nossa preocupação, que não é uma preocupação nossa. É uma preocupação nossa do território e das pessoas que lá estão. E praticamente foi consensual esta matéria. Portanto, há aqui muitos conselhos que, para acederem aos apoios, para as linhas que os senhores lançaram e bem, precisam de ver vertida essa situação de calamidade, com efeitos retroativos. Eu próprio referi a essa questão, com efeitos retroativos, para que possam aceder às linhas. Ou, se quiser... Se não for com efeitos retroativos, se não for a essas, a outras linhas. Porque o interesse é apoiar os territórios, o interesse é apoiar as empresas e as famílias. Portanto, sabemos que não depende nem de si nem do seu colega, aliás, não depende de nenhum membro do Governo em exclusividade, depende de todos, mas os senhores são do Governo e serão bons porta-vozes dessa nossa preocupação, que ficou aqui bem patente. Pelo que, em resumo, saiu-se muito bem, agradecemos-lhe muito a disponibilidade pronta para vir aqui ao Parlamento. os contributos e os esclarecimentos que nos trouxe e desejamos bom trabalho. Nós vamos também continuar a trabalhar porque temos a nossa reunião já de seguida, ainda antes do plenário. Ainda temos aqui trabalho exaustivo pela frente. Muito obrigado.